secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Priscila Santana, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, gente, bom dia, ouvintes, bom demais estar aqui com vocês novamente.
Bom, secretária, a gente tem vários temas aqui, mas vamos começar com um assunto da semana. O governador esteve em Brasília com outros governadores, reunido com o ministro da Fazenda, governadores que fizeram adesão ao regime de recuperação fiscal e agora estão tentando uma repactuação, uma renegociação dos contratos. Quais são os pontos mais importantes dessa renegociação? O que é necessário para manter a saúde financeira dos estados como o Rio Grande do Sul?
Esse é um tema que congrega quatro estados, e aí, evidentemente, que cada um tem um interesse mais particular. Temos situações, apesar de todos os termos em comum, o regime de recuperação, mas o estar no regime de recuperação, ele é distinto para cada um deles. Então, nessa reunião, a gente foi uma primeira reunião com o ministro Haddad, fomos muitíssimo bem recebidos, agradeço demais a parceria lá com o Ministério da Fazenda. E cada um dos governadores colocou o seu. Para a gente, particularmente para o Rio Grande do Sul, são dois pontos que para nós somos fundamentais, que é o alongamento do prazo do próprio regime. Hoje, só para lembrar, ele é de 9 anos, nós estamos propondo que ele vá para 15 anos. E um segundo ponto é. Como a nossa receita corrente líquida foi muito prejudicada pela Lei Complementar 194, a gente só pode contratar operação de crédito no valor de 5% da RCL. Só que essa RCL, ela perdeu 5 bilhões ano. Então, existe um conjunto de compromissos que a gente quer tentar endereçar agora, esse ano e no próximo ano, sobretudo em relação à quitação dos precatórios, que se a gente olha a estrutura de dívida do Estado, precatória é um dos elementos que mais pressiona as nossas contas. Lembrando bem que precatório é o direito legítimo do cidadão, aquele que se mostrou inconformado com qualquer decisão e busca reparação na justiça e a consegue. Então, é legítimo, é razoável que também o Estado empreenda esforço para promover esse pagamento. A gente já está com uma primeira operação de crédito muito bem endereçada e pretende fazer mais duas. Só que o nosso limite de receita corrente, como ela caiu muito, eu preciso que ele seja recomposto, que ele seja aumentado. Que com isso a gente consegue dar uma disciplinada numa torre de pagamento que a gente tem na casa de 16 bilhões de reais até 2029. Com essas duas operações a gente consegue oferecer pagamento à vista, conseguir um bom desconto, em média 40%. E com isso, a gente acaba tendo uma redução de uma despesa fundamental e destina esse recurso para investimento, para educação, saúde, outros elementos. Então, assim, foram mais de 20 itens, dois desses itens são muito caros ao Rio Grande do Sul, que são esses que eu mencionei.
Secretária, nesse volume, nesse pacote de pagamentos, estão os precatórios, né? E há
Exatamente.
encaminhado já um pedido de empréstimo. Só que me
Isso.
parece que ele está demorando mais do que o previsto. Então, é por causa dessa redução de receita corrente líquida que esse empréstimo não saiu ainda, ou tem outros empecilhos?
É que a gente optou por contratar com o organismo multilateral, no caso o BID. Tem um ciclo de contratação mais longo mesmo. Evidentemente que são as melhores condições financeiras que há no mundo para você contratar dívida, por isso mesmo ele é muito demandado. Então, o próprio banco, ele tem um arranjo interno de governança, de submeter a diversos comitês antes de aprovar. Então, está nesse processo. E essa linha, particularmente, ela vai ser extremamente inovadora, porque além do próprio pagamento do precatório, atrelado a ela vai ter um desenvolvimento de um sistema e de uma inteligência que vai impedir que o Rio Grande do Sul acumule novos precatórios. Então a gente vai estar trabalhando na origem, no nascimento do que pode vir a ser uma pendência judicial, para já ir acionando e trabalhando internamente, para não deixar acumulado esse entanto. Isso causou dentro do banco, foi uma novidade. E aí, de novo, como a negociação é feita em Washington, quando a gente vai apresentar e fala precatório, eles não têm nem noção do que é o conceito. Então, eu acho que parte desse atraso é decorrente a isso. Outra parte é, sem dúvida nenhuma, Nós tivemos uma dificuldade muito grande de disciplinar o fluxo de pagamento futuro que a gente quer endereçar. Então, esses dois elementos fizeram que tivesse um pequeno atraso, mas o compromisso do banco é, já passou nos dois principais comitês, a gente pretende até outubro assinar. Qual é o meu desafio? É assinar a próxima operação até meados do ano que vem também. Que com isso a gente consegue pagar em quase 10 bilhões de reais desses 16 bi e consegue dar uma disciplina futura. Então esse é o nosso objetivo. Mas para isso eu preciso revisitar o regime de recuperação fiscal.
Tá, mas essa segunda operação, ela também vai ser, o dinheiro também é para pagamento de precatórios?
Isso é um ponto importante, assim, o regime de recuperação, ele prevê que operações de crédito só podem ser contratadas para quitar passivos, para quitar dívidas. E aí, além da dívida com a própria União, a segunda dívida mais preocupante do Estado do Rio Grande do Sul é precatória. Então, a gente quer utilizar esse recurso para, evidentemente, que hoje o nosso fluxo de pagamentos a título de precatório estava na casa de 60, 70 milhões de reais. Ocorre que esse fluxo foi uma negociação e uma liminar concedida pelo ministro Barroso há 2 anos atrás. Essa liminar, ela se exauriu e o novo ritmo de pagamento que a gente está previsto para esse ano em diante é na casa de 700 milhões. Então, esse valor drena recursos e aí a gente precisa, de fato, ter uma capacidade de dar um abatimento muito alto na largada para voltar a ter uma prestação de um fluxo ordinário de pagamentos mais compatível com a nossa realidade fiscal.
Secretária, com a lei, né, de redução de impostos, o governo fala que perdeu 5 bilhões de reais de arrecadação. Agora tem a mudança na cobrança do ICMS para todos os estados, incluindo o Rio Grande do Sul, e nos combustíveis. Teve já no diesel, vai ter agora na gasolina, vai ter um aumento no tributo a ser recolhido agora. Esse aumento que vai ter agora no tributo vai aumentar a arrecadação. Quanto? Em quanto vai aumentar? Para a gente ter uma ideia de quanto compensa a redução que aconteceu no ano passado.
Perfeito. A gente estima que será algo, de novo, é uma estimativa porque a gente vai inaugurar um novo regime, que é a monofasia. É sempre muito complicado você comparar um regime anterior com outra coisa, que é porque é como se a gente estivesse comparando banana com laranja. Mas, do ponto de arrecadação, a gente estima que a gasolina deve performar algo como 92 milhões de reais nos próximos meses. Isso. Então, o que daria para ano algo como 900, 1 bilhão de reais.
E no caso do diesel e os demais combustíveis, no total, assim, com essa mudança na cobrança do ICMS, em quanto aumentaria a arrecadação?
1 bilhão e 200. Porque o diesel é menor, porque nós já cobrávamos muito menos do que a alíquota de gasolina. A do diesel sempre foi significativamente inferior.
Volta aos patamares anteriores?
No caso, desculpa, de qual combustível que a gente está falando? Só para eu ter clareza.
De todos, né, Stout?
A arrecadação com combustíveis volta a patamares anteriores?
Não volta aos patamares anteriores. De novo, no caso da gasolina, a gente foi fixado pelo Confaz, aí é uma decisão nacional, uma alíquota uniforme, única, de 1,23. Essa alíquota, se fosse dentro do contexto da Lei Complementar 194, lá atrás, antes de ter a decisão nacional, ela, quando vem do ministro André Mendonça, sobretudo, ela estava em 1,18. Tá?
Tá. E hoje é quanto? Hoje o ICMS é 95 centavos por litro? Quanto corresponde hoje?
Então, essa não é uma conta que eu recomendo fazer, porque você está discutindo ou dois regimes muito distintos.
Não, mas para o consumidor faz diferença, porque daí ele sabe a diferença do que ele paga e do que vai pagar em ICMS. Hoje, porque é um valor presumido, se aplica uma alíquota, né? Eu sei então, que abril estava em 95 centavos, agora vai para 1,22, seria essa a diferença.
Insisto, essa é uma, mas era 95 na ponta, mas que se você pega ao longo da cadeia toda, que ela vinha sendo de uma forma cumulativa em várias fases, não chega a ser a 95 efetiva. Então essa é uma conta sofisticada, que para você comparar os dois regimes é complexo, não dá para pegar, fazer diferença de alíquota, não é uma conta de diferencial de alíquota. que é o que você está sugerindo.
E quando que seria refeita, quando que seria definido novamente qual o valor? É a cada 6 meses?
A princípio a gente combinou uma periodicidade anual.
Secretária, e os outros setores, como é que está se comportando a arrecadação? Vamos pegar, toda é complexo, né, esse bolo do ICMS, mas dá para a gente ter ideia. Sabe-se que combustíveis, energia elétrica e telecomunicações representam a fatia mais gorda do bolo, mas como é que está se comportando a arrecadação dos outros setores?
Então, de maneira geral, o ICMS, ele... Sobretudo, os primeiros 3 meses foram muito complicados. Esse último mês, ele cresceu, quando você compara com com a mesma data base do ano passado, ele cresceu 6%. Isso me deixou muito, muito feliz. É, pode ser uma indicação de uma retomada do dinamismo econômico. E aí, lembrando, no caso do Rio Grande do Sul, nosso grande desafio não é não só... lidar propriamente dita com a nossa situação fiscal. Nós temos uma política de desenvolvimento que precisa ser melhorada, aperfeiçoada, transformada para a gente voltar a ter crescimento econômico, e crescimento econômico se reflete claramente em maior arrecadação. Então, aí respondendo objetivamente o seu ponto com relação aos setores, né? Deixa eu só abrir uma planilha aqui, que de cabeça eu não tenho todos, mas eu estou com ela aqui aberta, só vou abrir no celular para te falar. Então, a gente acompanha 20 setores. Agro, bebidas, vestuário, combustível, comunicação, enfim. Dos setores que a gente acompanha, aquele que a gente tem mais sentido, que está com dificuldade, sem dúvida, é o pecuário. E os insumos, porque evidentemente reflexo do problema de estiagem. Isso aí endereça para o nosso segundo grande problema. As mudanças climáticas vieram para ficar, elas precisam ser incorporadas na matriz econômica, e nós precisamos ter um desenvolvimento para mitigar esse efeito. O outro segundo que menos está performando como a gente gostaria, o setor, é o metal mecânico. Ah, mas assim, algo que efetivamente enseja preocupação? Por enquanto, não. A gente está no radar, está buscando, evidentemente, que todos esses setores serão analisados e detalhados com muito cuidado quando a gente for desenvolver um plano de desenvolvimento. O secretário Hernani está fortemente empenhado nisso. E aí, então, assim, no geral, os setores estão performando bem. Quem tem acendido o meu alerta é pecuária e insumos agropecuários, que já era esperado, porque problema de pasto não tem como... A estiagem causa problema na pastagem, enfim, é uma regra. Comunicação é um outro setor que está chamando a minha atenção. E metal mecânico, são esses três. Nos mais, a gente está achando que está indo bem, está recuperando. Os primeiros 3 meses foram muito desafiadores, agora eu estou vendo claramente uma recuperação.
Aquele ICMS que a gente recebe de volta, quem coloca o seu CPF na nota fiscal gaúcha, veio magrinho, né? Na última vez veio magrinho. Ganho o máximo, ganhei R$7, se não me engano. Então agora, como teve esse aumento que a senhora falou de 6%, deve dar uma melhoradinha nos próximos.
Estou trabalhando para isso, gente, não tenha dúvida. Aliás, eu queria muito agradecer de público a equipe da Fazenda do Rio Grande do Sul. O Devolve ICMS é um sucesso. Há 2 semanas atrás eu estava lendo um jornal em inglês e estava uma reportagem lá, estamos publicando no Mundo, e isso tem sido referência para o debate da reforma tributária. Eu acho que o povo gaúcho está de parabéns, é impressionante. Uma ideia maravilhosa.
Secretário, está conosco também em Brasília, Matheus Chu, bom dia.
Bom dia, Matheus.
Bom dia, secretária, bom dia a todos. A minha dúvida, secretária, é se os outros estados que participaram da reunião com o ministro Fernando Haddad e também têm contratos de regime de recuperação fiscal, se esses outros estados negociariam junto com o Rio Grande do Sul uma repactuação que valeria para todos, ou se cada caso vai ser analisado em separado, visto que existem algumas peculiaridades. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né, recentemente foi impedido de contrair novas dívidas com aval da União. Mas de outro lado, todos perderam com o corte de ICMS. Então a minha dúvida é se vai ser uma repactuação individual ou uma para os quatro estados.
A gente vai ter um encontro com o secretário do Tesouro Nacional na quinta-feira, dia 1º. Aí vão estar novamente todos os quatro estados, mas só os secretários de Fazenda, onde a gente vai justamente disciplinar um modo de trabalho. Existem claramente alguns pontos de convergência para todos nós, e aí é possível que essas reuniões sejam conjuntas. Mas, dado que eu sou da STN e conheço bem os processos do lado de lá, necessariamente vai ter que ter uma individualização, porque todos eles vão resultar em novos contratos, aí é um contrato específico para cada estado. Agora, existe um conjunto de coisas, por exemplo, essa proposta aqui para a gente é muito cara e os demais concordam, que é alongar o regime de 9 para 15 anos, isso necessariamente vai precisar de uma lei complementar. Então, esse debate vai ser feito com os quatro, a STN, o Ministério da Fazenda e o próprio Congresso Nacional.
Secretária, olhando os dados da dívida, a Secretaria divulgou faz poucos dias aqui os números consolidados de 2022 da dívida pública do Rio Grande do Sul, 93 bilhões de reais e só com a União 82 bilhões de reais. A gente acompanha há bastante tempo e o governo do estado por muito tempo ficou pagando o valor cheio, teve um período que parou de pagar a dívida com a União, aqueles valores mensais, e essa dívida só aumentou. Desde o início, essa dívida só aumentou. Olhando para esse valor, 82 bilhões, a senhora conhece essa realidade dos dois lados do balcão. É pagável? Algum dia o Estado vai zerar essa dívida?
Vai sim. Eu tenho plena convicção de que ela é pagável. É claro que o nosso desafio é imenso, é incontestável. A gente tem o desafio de promover o desenvolvimento econômico para aumentar a nossa arrecadação, mas também nesse debate com o ministro Haddad, nós chamamos a atenção, essa dívida, essas características que ela está hoje, ela foi definida lá em 2013, 2014, através de uma lei complementar. E essa lei, ela trouxe um danadinho de um coeficiente que a gente chama de CAM, que é o coeficiente de atualização monetária, que ele precisa ser revisitado metodologicamente. Para quem tiver mais curiosidade, não é um assunto muito, muito agradável de se ler, é muito matemático, mas tem um decreto, o decreto 8.616 de 2015, que ele tem lá no anexo 1, 2 e 3, as fórmulas todas de como é calculado aquilo. Então, grande parte desse nosso crescimento agora, desse último ano, foi fruto do CAM. O que é o CAM? Ele pega, já que a negociação aconteceu em 2013, ele pega todos os valores, ele pega os valores de 2012 até o dia, até o mês que a gente vai pagar a prestação, atualiza isso por IPCA mais 4 ou por Selic e aplica sempre o que for menor. O que está acontecendo? Como o último ano e meio, a Selic passou por uma trajetória extremamente ascendente.
Sim.
A inflação também subiu. Quando ele carrega 2012 para cá, e quanto mais meses recentes ele vai trazendo para essa fórmula, e portanto ele vai implicando, trazendo valores maiores de inflação e de Selic, mais caro vai ficar a nossa dívida. Então, por exemplo, se você olhar em 2020, esse bendito desse CAM, ele foi negativo, ele foi menos 0,82. 2021, menos 0,6. Ano passado, 7 positivos, 7,15. Isso é fruto do quê? Isso é a política monetária do governo federal. Não quero entrar no debate se está certo ou se está errado, mas ele tem consequência para os estados. E essa consequência está visível no crescimento dessa dívida. Esse é um outro tema que congrega todos os nossos quatro, e a gente já levou também ao governo Haddad. Semana que vem tem o COSUD, que é o conselho que soma Rio de Janeiro, aí é Sul e Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, e a gente vai definir o parâmetro comum e a fórmula como a gente acha que tem que ser calculado para reapresentar. Então, esse tema vai surgir. Quando você olha a nossa dívida, por que ela cresceu tanto? Ela cresceu basicamente por conta do CAM, que é muita inflação e uma Selic muito alta. O CAN, ele dava conta de uma... Ele endereça uma trajetória muito sustentável, mas eu preciso que Selic e inflação estejam comportados. Na hora que a União não consegue, por diversos fatores, entregar para a sociedade esses dois elementos comportados, o CAN captura isso e a nossa dívida entra numa trajetória preocupante. É isso que aconteceu. E é isso que a gente vai brigar lá.
Secretária, em que pé está o acordo dos estados com o Ministério da Fazenda para a compensação das perdas de arrecadação do ano passado? Ainda não foi assinado, né? O governador recentemente disse que a perspectiva era começar a receber essa compensação agora no segundo semestre.
Isso, esse tema também foi tratado. Só para lembrar, esse acordo ele carece de uma homologação específica do STF. Então hoje, dia 26, e aí quem o ministro relatou é o ministro Gilmar Mendes, hoje, no dia 26, o ministro está colocando o voto que materializa todo esse acordo no plenário eletrônico do STF. Em regra, ele fica por 5 dias, então a gente estima que lá pelo dia 2 já temos a posição conclusa. Tendo aprovado, homologado por todos os representantes do STF, haverá uma liminar do ministro Gilmar Mendes, antecipando esses efeitos, porque do contrário a gente teria que esperar a aprovação de uma lei complementar. Então, haverá essa liminar, de tal sorte que na nossa programação, a prestação da dívida com a União sempre vem esse dia 30 e dia 1º, né? Esse 30 e 1º a gente não vai conseguir já compensar, porque ainda vai estar no plenário do STF, mas no próximo mês a gente já espera fazer a primeira compensação.
E aí esse dinheiro vem quanto e vai para quê?
Então, na verdade, ele é dinheiro mesmo de pegar, como diz o governador, não tem. Ele é um encontro de contas, né? A minha prestação eu vou deixar de pagar, vou abater. Esses recursos, eles serão a parte da que será transferida, porque a natureza dele é ICMS. Isso é um ponto muito importante. Então, o dinheiro é ICMS. Então, a cota parte dos municípios será aplicada, sim, e será repassada. Tão logo a gente faça esse encontro de contas, no decêndio subsequente a gente já repassa para os municípios, a cota, parte do recurso vai para os municípios e o restante vai ser utilizado para os programas mais prioritários do governo, notadamente educação e saúde.
Secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Priscila Santana, muito obrigado pela atenção, até a próxima.
Imagina, gente, estou sempre à disposição, desejo a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. E que fiquem todos com Deus. E torçamos, vai dar bom, vai dar certo. Não perdemos a esperança.